Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
Fala, seu monte de bosta! Olá, eu sou Pedro Lemos e está começando mais uma edição do podcast Pedro Lemos Não Importa. Novamente, falhando com o ouvinte, quebrando promessas e fazendo minha palavra não valer absolutamente nada. Minha palavra vale menos do que... Do quê? O que que vale pouco? A bala de um centavo? Não tem mais bala de um centavo, né? Lembra da bala de um centavo? Ela tinha gosto de desinfetante, pinho-sol, ela tinha o tamanho de metade de uma moeda de um centavo, ela era horrível, mas a gente gostava, por quê? Porque era um centavo. E eu acho assim, se o produto não é bom, ele tem que custar centavos. Poucas coisas custam centavos hoje em dia. Poucas coisas custam centavos. E esse podcast custa nada! Olha, caralho, essa gata maluca. Vem aqui! Essa gata tá maluca, velho. Minha gatinha Vandinha tá mais maluca que nunca. Ela arranhou o braço da Letícia, minha namorada, de modo agressivíssimo. E agora ficou com marcas horríveis no braço. Parece que ela brigou num bar com alguém. A pessoa quebrou a garrafa e... Vem, vagabundo! E ela... A pessoa cortou minha mina inteira. E agora eu tô com medo de sair com ela na rua, porque o braço dela tá inteiro marcado. E hoje a gata arranhou a minha mão. A gente tava brincando, assim, de modo bem gatesco mesmo. Eu fazendo carinho na barriga dela, puxando ela pra lá e pra cá. E ela metendo um em mim. E ela fez vergonha na minha mão. E agora eu tenho machucado na mão. Minha mina no braço, parece que a gente saiu na mão. Fatalmente serei preso / estuprado num futuro muito próximo, tá? Então, se não tiver podcast semana que vem, quer dizer que eu fui preso. E se tiver, quer dizer que eu consegui dar um jeito de fazer na prisão. Beleza? O podcast não teve semana passada, eu sei disso. E não adianta desculpas. Não adianta arrumar desculpas, não adianta falar nada. Eu não fiz porque me dá preguiça. Me dá preguiça fazer o podcast. Então, eu fiz algumas alterações para o episódio dessa semana, no sentido de... Eu sempre fazia um acordo com vocês, um acordo não escrito, um acordo verbal, de falar sobre um especial de comédia e um filme toda semana. Eu percebi que essa incapacidade, por vezes de tempo, por vezes de vontade, por vezes de falta de coisa nova saindo, às vezes eu vejo o filme... E falo assim, puta, mas eu não vi o especial, então não vou gravar. Ou então eu vejo o especial e não o filme e acabo não gravando. Então a partir dessa semana eu vou falar qualquer coisa que eu tenha visto. Pode ser um especial de comédia novo, pode ser um filme, uma série, um documentário, um programa de televisão. Qualquer coisa que eu tenha visto durante a semana eu vou falar aqui, tá? E acho que pode ser um segmento bom aí pro podcast. Ele vai ficar talvez mais enxuto. Eu vou falar um pouco mais sobre as coisas que acontecem na semana, meus pontos de vista sobre alguma coisa, sei lá. Talvez eu encha um pouco mais o podcast com isso e vou tentar deixar ele um pouco mais prático pra eu gravar mais, pra ter mais conteúdo. Eu sei que você gosta, malandro. Aí, maluco, eu sei que você gosta desse podcast. Então eu quero fazer mais ele. Eu realmente não gosto de falhar semana após semana como um merda que eu sou. Mas acontece. Então eu tenho que deixar mais prático pra mim. Eu tenho que deixar o mais fácil possível pra eu gravar. Tô gravando no celular já. Não ouvi reclamações quanto à qualidade de áudio, isso é bom. Eu comprei meu próprio microfone, então eu investi algum dinheiro nesse podcast. Então é bom que eu tenha algum tipo de retorno. Então você tá ouvindo, me paga, maluco. Me paga. Eu pensei em fazer aquele Patreon. Sabe qual é? Que você assina e o dinheiro vem pra mim. e eu boto conteúdo exclusivo. É uma coisa pra pensar. Você, maluco, que tá ouvindo aí, você pagaria um Patreon pra mim? Pra ouvir esse podcast? Você pagaria alguma coisa? Eu preciso pagar minhas contas. A vida tá dura, tá difícil. Poucos shows. Quase nenhum dinheiro. Eu tenho um apartamento caro pra pagar. E aí? Você vai fazer o que pra mim? O que você vai fazer por mim, hein, malandro? Você não é meu fã? Você não gosta do podcast? O que você vai fazer por mim, hein? Me diga. Tá bom, desculpa. Não é culpa sua. Gata! Wanda! Desgraçada. Às vezes dá um ódio dessa gata. Vem aqui. Tá doidona, né? Ai, meu Deus. Derrubei o microfone. Vem aqui. Fala no microfone. Fala no microfone. Não vou falar com o bandeirante, ela disse. Então... Ai, filha da puta! Aí, ó. Me arranhou de novo. Meu, eu não sei o que eu faço mais na minha vida, sinceramente. Minha vida virou ser arranhado e dar comida pra esse gato. E juntar a merda dela. Maluco, essa gata caga tanto. E mija tanto. Claro que... Eu, como ser humano, adulto, eu devo mijar bem mais que ela. Mas eu não tenho que botar ninguém pra... juntar minha urina de uma caixa de areia. Se eu tivesse isso, eu teria um pouco mais de consideração e mijaria bem menos. Bem menos. Então, escuta aqui, ó. Você para de mijar, hein? Você para de mijar, hein? Então é isso. O podcast vai sofrer algumas alterações. Espero que vocês gostem. Se... Eu quero feedback. Se vocês não gostarem, manda pra mim. Eu quero realmente saber o que vocês... estão achando dessa nova fase, essa nova empreitada do Pedro Lemos Não Importa. Tá bom? Então é isso. O filme que eu escolhi pra falar essa semana é um filme só assistir, mas tem a ver com comédia também, então se você é fã de comédia, você não tem motivo pra ficar me enchendo a porra do saco. É, o nome do filme é... Como é que é? Esqueci. Dolemite is My Name. Deixa eu achar aqui. Dolemite is My Name. É um filme Netflix... estrelado pelo nosso querido Eddie Murphy. E é um filme muito legal sobre um comediante. Eu não sabia disso. Eu não sabia que ele era um cara real. Mas, enfim. Spoiler! Se fudeu. Dei spoiler, otário. Essa cultura de spoiler tem que continuar sempre. Eu acho que se você ficar chateado porque alguém te contou o final de um filme... ou de uma série, mano, você tem que ficar chateado com coisa de verdade. Pisar num cocô na rua, alguém te atropelar, a tua mina tá te traindo, você broxar todo dia. Esse tipo de coisa você tem que se preocupar. Mas ficar irritado porque alguém te contou como acaba o filme Vovozona, você tem que botar, dar um jeito na sua vida, cara. Dá um jeito na sua vida, você não tem mais que... Você não tem idade mais pra ficar... remoendo esse tipo de coisa, hein? Vandinha, aqui, ó. Vai lá, pegar. Ah, ótimo. Vai lá pegar. Vai lá pegar, vai lá pegar, vai lá pegar. Então... Dolemite is My Name é o filme dessa semana. Eu queria falar um pouco sobre o que tá acontecendo no Brasil. No Brasil e no mundo. Essa semana tivemos várias coisas... ocorrendo. Primeira delas... a agressão de Augusto Nunes perante Glenn Greenwald no Pânico. Inclusive, eu queria dizer, o Pânico... Eu adorava o Pânico, cara. Eu adorava o Pânico. Achava, assim, um programa muito legal. Pra mim, o auge do Pânico ultimamente foi... Meu Deus, essa gata é maluca. Pra mim, o auge ultimamente do Pânico foi quando entrou o Igor, entrou o Morgado, que eles, tipo, fazendo vários personagens. O Pânico tava realmente muito divertido. Mas quando o Pânico começou a... Ai, filho da puta. Quando o Pânico começou a se levar a sério demais nisso aí de... entrevistar político demais. Porque eu lembro quando teve os presidenciáveis, ia ter eleição, né? E todos os presidenciáveis foram no Pânico. Eu achei isso ótimo. Mas era uma época específica do ano. E é legal você... É legal você ver um presidente da República, um candidato... no Roda Viva, ou na Globo, ou na Sabatina da Folha. É legal. Mas você vê o cara no Pânico respondendo realmente as perguntas, tipo... E aí, maluco, qual é a parada que você vai fazer? É muito mais interessante. Mas o Pânico tá com uma vertente política estranha. Tá muito menos humor. Tá um programa bem, bem fora de humor, assim. E eu sei lá, mano. Eu não sei. Pra mim o Pânico acabou, eu acho. Acabou de verdade. Não é um programa de humor mais. Mas tudo bem. É um programa que tá aí. Mano, pelo amor de Deus. Ela tá passando na frente do celular toda hora. Acho que ela vai pisar em algum momento e parar de gravar essa porra. Então, enfim. O Augusto Nunes foi lá. Aparentemente, o que aconteceu? Deixa eu contextualizar você, que não tem ideia do que tá se passando. O Glenn Greenwald é o jornalista que tá vazando os áudios do Moro, do Dallagnol, vazando todas as conversas da Lava Jato, para mostrar, no ponto de vista dele, que a Lava Jato é uma operação não de justiça, mas uma operação política, que ela vai... ela está visando unicamente prender o Lula para que ele não tomasse parte nas eleições que acabaram eleger Jairson Bolsonaro. Mas... não tem mais, eu não queria dizer isso. O Glenn foi... Ele era interessado no Pânico. E aparentemente de sopetão, Augusto Nunes foi convidado a se juntar à mesa para o debate. Se você assistir... Você pode assistir o vídeo da briga, tem em qualquer lugar, você vai achar, digita no YouTube. Mas é muito interessante se você ver realmente o link do programa Pânico. Ver o link do programa inteiro acontece, tipo, no comecinho da entrevista. Não foi um negócio que eles estavam se bicando lá e um perdeu a linha com o outro. Não foi isso, foi um negócio que realmente foi um ranço anterior. Eu não sabia da história do Glenn com Augusto Nunes, que o Augusto Nunes ele é um jornalista da... Se você assistiu Roda Viva, ele era o entrevistador antigo do Roda Viva. Eu nunca gostei do Augusto Nunes. Eu sempre achei ele um cara um pouco arrogante de se pôr acima dos outros, assim, enfim. E aparentemente ele tá sendo um grande porta-voz do governo Bolsonaro há algum tempo. O que, que eu ia falar? Ah, aparentemente o Augusto Nunes, em algum comentário um tempo atrás, pôs a entender que o Glenn e o seu marido, Davi Miranda, hoje deputado, ou David Miranda, não sei, hoje deputado federal, eles têm dois filhos adotados e o Augusto Nunes aparentemente deu a entender que algum juiz deveria dar uma olhada se os filhos deles estavam sendo bem cuidados, porque, segundo o comentário do Augusto Nunes, o Davi Miranda estava trabalhando muito, o Glenn estava no Intercept lá, na Vaza Jato. Então, aparentemente, eles não teriam tempo para cuidar das crianças. E o Glenn ficou pistola com razão, entendeu? Ficou muito pistola, acho que o que acontece na tua casa, cuida de você, você cuida dela. E ninguém tem que meter o bedelho com você cria teus filhos, tá? E daí o Augusto Nunes foi lá no programa, o Glenn chamou ele de covarde. Você é um covarde, você é covarde. E o Augusto falou, o quê? Eu sou covarde? Covarde sua mãe, filho da puta. E daí o Augusto tentou dar um socão, o Glenn fez uma grande defesa, o Augusto foi lá, deu outro soco na cara dele. Ih, quase caiu o microfone. Eu tô muito animado nessa briga. E o Augusto foi lá, deu outro soco, o Glenn foi lá, deu um soco. E aparentemente todo mundo se bateu lá. Não foi uma briga muito boa, devo dizer. Não foi uma briga muito, muito emocionante, de modo nenhum. Mas é triste. É sempre triste quando... Augusto Nunes é um velho já. Não é possível que... Não é possível que você... Se você não é um covarde, você não... Não se sente tão ofendido de alguém te chamar de covarde, sabe? É aquilo que eu venho falando o tempo todo. Serve pra piada, serve pra vida. Ofensa é um fracasso pessoal. Se alguém falar pra mim, você é um covarde... Eu falo, por que você tá falando? Eu não sou covarde. Por que você tá falando isso? Prove que eu sou um covarde. Me convença que eu sou um covarde. E aí a gente vai conversar. Mas talvez ele ache que ele é um covarde mesmo, talvez ele ache que ele fez uma coisa errada. A justificativa dele foi realmente patética de... Ah, eu fiz um comentário irônico, eu fiz um negócio sarcástico, ele não entendeu. Não acho que seja isso, tá bom? Mas enfim, rolou essa briga e logo em seguida, como um furacão, o Lula está livre, meu pessoal. Lula está livrão. Eu não sei como é que é o trâmite do negócio, se ele está livre por enquanto e vão julgar ele. Se ele for condenado, ele volta a ser preso. É isso? Talvez seja. E o grande lance é, eu tô vendo galera falando que o Lula é inocente, que a prisão foi injusta, a galera falando que o Lula é culpado, que a prisão foi justa, e injusta agora é a soltura dele. O que eu tenho pra dizer pra todo mundo é, vocês não sabem de nada. Sabe quem sabe de alguma coisa? É quem tem conhecimento jurídico, leu o processo e teve acesso às provas e tal. Essa pessoa sabe. E se você é uma pessoa se considera isenta, você sabe. Aí sim, que se você... Eu nem sabe. Saber só vai saber quem... Se alguém pegar o Lula roubando, se alguém... Ou o próprio Lula sabe, ou o Zé Dirceu sabe, ou o Odebrecht sabe. Ninguém vai saber de verdade. A gente tá sempre presumindo que a pessoa é culpada ou inocente, com provas até que mostram o que ela fez e tal. Mas eu vejo muita gente falando, o Lula é inocente. Só tá, mas baseado em que você tá falando isso? Você leu o processo? Não li o processo, mas teve acesso a provas, alguma coisa, um grampo telefônico? Não. Eu só acho que ele é inocente porque eu gosto do Lula. Você fala, mano, sério? Tipo, não é assim que funciona a lei. Mesma coisa do outro lado. O Lula é bandido. Ah, por quê? Porque ele roubou. Tá, mas... provas? Porque roubou... O Bolsonaro tá envolvido com um monte de milícia. O Aécio, que era o queridinho anterior ao Bolsonaro, envolvido com uma pá de escândalo. Basicamente todo político de ponta no Brasil tá envolvido com corrupção. Sabe? Isso é muito mais do sistema do que das pessoas. Eu acho que não adianta você mudar hoje as pessoas se não mudar o sistema. Eu acho que é assim. Tá muito chato esse podcast, tá muito chato. Eu vou falar uma coisa engraçada, então, o que aconteceu. Só uma coisa antes, concluir o raciocínio. Não adianta você falar assim, o Lula é culpado porque eu não gosto do Lula. Sabe? Então... você tem que ler. Se você leu... eu respeito sua opinião, só assim. Você leu todo o processo, você tem um conhecimento, uma base jurídica, e você fala, ó, baseado num processo, na apresentação das provas, na minha opinião ele é culpado, na minha opinião ele é inocente. Se você só é um petista maluco, se você só é um bolsominion maluco, eu não respeito sua opinião, e a sua opinião, olha só, não importa. Que coisa interessante, né? A opinião de ninguém importa. Isso é muito bom, é por isso que o nome do podcast é Pedro Lemos Não Importa, porque as pessoas se levam de uma maneira séria, que as pessoas realmente acham que a opinião dela como indivíduo importa em alguma coisa com o mundo. A opinião de ninguém não importa nada. Nada. A opinião... não é nem a sua opinião. Você só importa como indivíduo para um círculo de pessoas muito pequeno ao seu redor. Muito pequeno. Ou quando você faz parte, como indivíduo, de uma massa enorme. Mas a sua opinião de verdade, ela não importa nem um pouco. Não importa nem um pouco. Aí eu acho que o Lula é culpado. Foda-se. Isso não vai mudar. O Lula não vai preso, porque o Plínio, que é, sabe, dono de um supermercado, acha que ele é culpado. Assim como o Lula... eu acho que o Lula é inocente. O Lula não vai ser solto porque Adalberto, estudante de letras da USP. Sei lá. Eu tô cansado dessa história. Tô muito cansado. Vou contar uma história engraçada. Eu tava andando com a Letícia na Paulista no sábado. E de repente era umas 4 horas da tarde, mais ou menos. E de repente a gente começa a notar vagamente que tinha bastante gente com camiseta do Brasil. o que se tornou realmente um símbolo que não é gostoso. Lembra quando você via a galera de verde e amarelo falando, caralho, o Brasil tá na final da Copa. O Brasil vai ganhar uma Copa? Ou verde e amarelo porque o... sabe, o Ronaldinho Gaúcho deu um drible maravilhoso, a gente tá orgulhoso de ser brasileiro, que o nosso futebol, porque o Senna ganhou uma corrida, porque o Massa vai ganhar o GP Brasil e vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Lewis Hamilton ultrapassa. Não deu. Não deu, comemorou em vão, se fudeu. Felipe Massa não é campeão mundial. O Hamilton passou o Timo Glock naquela corrida, eu lembro muito bem, eu tava torcendo muito pro Felipe Massa. E... então, isso era o negócio de você vestir o verde e amarelo. Agora, você vê a galera de verde e amarelo e fala, ah, Deus do céu, é provavelmente racista. Sabe? Então é... virou um negócio muito diferente o verde e amarelo. Então, tá vendo a Letícia andando na Paulista? Era o sábado, umas 4 horas da tarde. A gente começou a ver uma... primeiramente, algumas pequenas pessoas... nossa, tocou meu alarme de remédio. Vocês ouviram isso? Mil perdões. Primordialmente, algumas pessoas, assim, de verde e amarelo. E, de repente, começou a gente ver muita gente. Muita gente. E a gente olhou pra trás e a gente falou... caralho, são os zumbis do Bolsonaro. E a gente... foi pra casa, porque tava na hora de ir pra casa, a gente pegou o metrô e foi pra casa. Mas a coisa que eu mais achei engraçado... eu não sabia disso, eu não tô vendo televisão, não tô acompanhando as notícias. Mas é uma coisa muito maluca, né? Falar assim, eu não tô vendo mais televisão. Hoje em dia você não precisa mais ver televisão pra nada. Né? Você não precisa mais ver pra se informar, pra saber das coisas. Por exemplo, eu vejo minhas notícias no Twitter... acompanho tudo o que acontece no Twitter e eu... televisão, o que eu quero ver televisão eu vejo no YouTube. Lembra quando, tipo, 15 anos atrás, 10 anos atrás, falava assim, eu não tenho televisão em casa. E as pessoas achavam, tipo, um hippie. Eu não, meu filho não vê televisão. Você fala, nossa, mas... você é vegano? O que tá acontecendo com você? E hoje em dia, você é vegano, claro, mas... ninguém mais precisa ver televisão, sabe? Então eu fiquei meio assim, e eu não sabia que ia ter esse protesto, aparentemente um protesto anti-Lula, claro, e a coisa que mais me chamou atenção foi a faixa etária e o tipo de pessoa que tava na Paulista aquele dia. 90%, 85% das pessoas que eu vi eram casais, homem e mulher, assim, com 50 anos ou mais, branco, basicamente de ou camisa da seleção brasileira, ou polo da Lacoste amarela ou verde, bermudinha de sarja e sapatênis. Absolutamente todas as pessoas estavam assim. Absolutamente não, acabei de falar 85%. O que eu sou? Tô mentindo aqui? Que porra é essa? Mas quase todas as pessoas eram assim. E eu falei, mano, tipo... Isso diz muito sobre o que é o jovem e o que é o... Por isso que o jovem gosta do Lula e o velho gosta do Bolsonaro. O tiozão gosta do Bolsonaro e o jovem gosta do Lula. Por quê? O tiozão gosta do Bolsonaro porque o Bolsonaro faz piada de peido. O Bolsonaro, ele fala que a mulher dele é mais gostosa que a mulher do outro. Ele acha engraçado essas coisas. Ele faz piada com o Moro, que o Moro assinou Lula livre. Entendeu? O Bolsonaro, ele é um tiozão. E os tiozão gostam do Bolsonaro por causa disso. O Lula, ele bebe, ele fala errado. Ele dá um beijo na boca depois de sair da prisão. Basicamente um jovem brasileiro. Então é por isso que o jovem gosta do Lula e o velho gosta do Bolsonaro. O senhor, o tiozão, gosta do Bolsonaro. Porque são figuras muito, muito antagônicas no seu modo de ser. Mas a idolatria que o povo tem, a idolatria burra que o povo tem por esse tipo de gente é muito parecida. Tá? Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Muita gente de idade. O velho não sai de casa nunca. Vanda, sério aí. Não é pra vocês aqui. Tá querendo pegar o fio do microfone. O velho não sai do condomínio dele, Alphaville, nunca. Ele só vai sair pra ir protestar. Tipo, mano, vai fazer uma caminhada um dia, vai, sabe, comprar coisa no mercado, vai dar uma volta no museu. Ele sai de casa pra protestar. Eu... Só espera! Você não gosta do Lula? Só espera. Você vai morrer daqui 3 anos. Daqui a... O Lula vai infartar daqui a pouco também. Daqui a 5 o Lula infarta. Você vai morrer daqui 3 anos. Você não vai ver nada no futuro. O velho não tem direito de protestar pelo futuro. Velho não tem direito de protestar pelo futuro. Wanda, você tá mordendo. Desgraçada. Pega aqui, ó. Vai, pula. O velho não tem direito de protestar pelo futuro, porque ele não vai estar aqui no futuro. Eu vi essa piada de alguém já. Mas, tipo, o velho não vai estar aqui no futuro. Não tem porquê ele... O jovem tem que protestar. O jovem tem que falar, meu Deus, o mundo tá assim... Ai, gata, filha de uma puta! Caralho! Mas que merda! Eu não vou tomar esse remédio! Droga! Tô com muito calor! Tá bom. Falei demais sobre isso já. Eu quero que se foda. Eu vou falar do Dolemite Is My Name. Um filme do Netflix. Que saiu agora... Esse ano, saiu esses dias aí. Filme do Ed Murphy. Tem uma galera boa nesse filme, hein? Se você gosta de comédia, tem uma galera muito boa nesse filme. Tem aquele cara do negócio. Tem aquele outro que faz aquele negócio. E tem aquele maluco também que... Tá ligado aquele filme? Ele fez também. Uma galera muito boa fazendo esse filme. Primeira coisa, é um filme muito engraçado. Eu vou contar a história do que é. A história é de um cara que ele é cantor, meio comediante. O nome dele é... Ray... Caralho, eu tenho aqui, peraí. Bateria tá acabando, gente. Calma aí, vai dar certo. O nome dele é Ray... Rudy Ray Moore. Ele é um cantor barra comediante, um pouco fracassado, trabalha num lugar que ninguém dá muita atenção pra ele. E ele trabalha, ele faz esses shows nesse lugar, ele trabalha de dia numa loja de discos. Ah, tem o Snoop Dogg no filme também, bem legal. Ele trabalha numa loja de discos, o Snoop Dogg, ele é DJ da loja, então ele fica falando, ah, você tá ouvindo essa música? Você tá ouvindo agora a Nativa FM Eduardo Costa, Coração de Violeiro. Então ele trabalha ali e tal, e volta e meia chega um mendigo lá, e o mendigo, ele conta essas histórias de um cara, desse personagem chama Dolemite, e ele faz umas piadas rimadas, velha, estranha, e os caras rindo pra caralho, e o cara fala, mano, quer saber, maluco, eu vou roubar essa porra toda, eu vou pegar... O maluco chega lá nos mendigos e fala assim, eu tenho tanto de grana, quando vocês querem, eu vou dando dinheiro pra vocês, vocês vão contando essas histórias, eu vou anotando, eu vou fazer isso, disso o meu ato. Aí fala, ah, beleza, foda-se, eu sou um mendigo, eu quero só um pouco de carne, um pouco de lata e um pouquinho de amor. Só isso que eu quero. Ele fala, tudo bem, mas só 5 minutos. Então ele vai lá, anota as piadas, tá, vai fazer o ato e realmente o bagulho explode. Ele vai muito bem, a galera ama ele e rapidamente ele se torna uma estrela. Rapidamente ele se torna uma estrela com aquelas piadas velhas. Eu vou dizer, em momento nenhum do filme, eu achei que em algum momento do filme ia aparecer um mendigo e falar assim, mano, e aí? Você tá simplesmente roubando minhas piadas, fazendo sucesso, ganhando dinheiro, que porra é essa? Mas aparentemente as piadas não eram do mendigo, era de... Piada antiga, aparentemente de salão, só que rimada. E Dolemite fazendo muito sucesso e tal. De repente ele fala assim, meu, não tem nenhum sucesso como comediante stand-up. Eles vão ver um filme um dia no cinema e falam, nossa, que filme bosta. Não tem nenhum filme de comédia de negro. Vamos fazer um. Só que ele não arruma quem banque o filme. Então ele fala assim, meu... Eu vou bancar esse filme, foda-se, tá ligado? Ele vai lá, faz o filme, e o filme arrebenta. Vai muito bem o filme, só que ele não tem distribuidor, não tem porra nenhuma. Então ele mesmo vai ter que ir lá, leva a cópia que ele tem do filme, vai no cinema, ele mesmo bota pra rodar, e é isso aí. Toma Vandinha na tua cara. Vagabundo, desgraçado. Então é meio isso, tá? O filme é basicamente isso. E eu fiquei chocado que esse cara existiu de verdade. Esse Dolemite existiu de verdade, cara. E no final do filme mostra a cena do filme de verdade dele. E eles basicamente contaram a história do cara, recriaram algumas cenas e ficou bem engraçado. É um filme bom do Ed Murphy. O Ed Murphy, ele começou a fazer um filme ruim de um tempo pra cá. Qual foi o último filme bom do Ed Murphy? Eu não me lembro. Vovozona é o Martin Lawrence. Qual que é? Professor Aloprado. Pra mim, Professor Aloprado é o melhor filme de comédia que tem. Sai da cama, vai pra lá. Pra mim, Professor Aloprado é o melhor filme de comédia que tem. Não tem outro igual. O Professor Aloprado do Ed Murphy, né? O Jerry Lewis que vai chupar a minha rola negra. O que eu falei? Não sei, não tô entendendo mais nada. Mas é. Ele fazendo todos os personagens da família dele é assim. Minha parte favorita de todo o filme. E o Dave Chappelle fazendo o comediante também. Muito engraçado. Depois que eu comecei a fazer comédia e conhecer mais a galera, eu fiquei... Você fica meio horrorizado. A quantidade de comediante que você já viu em filme e que você não tinha ideia que o cara era comediante, né? Tipo, Dave Chappelle nesse filme. O próprio Eddie Murphy, eu não tinha ideia que ele era comediante de stand-up, né? O próprio Jim Carrey e tal. Muita gente, você não tem nem ideia que o cara faz stand-up. Você descobre. Um puta cara que faz uma ponta, sabe? Você fala, nossa... Que bosta. Mas Dolemite é um filme bem legal. Se você gosta de comédia do Ed Murphy, assiste esse filme. É muito maneiro. Não é um filme longo também. É um filme bem curto. É um filme que passa rápido. E eu fiquei de cara que a história é verdadeira. O Dolemite, ele foi realmente esse cara que fazia as piadas rimadas. E... aparentemente ele é meio que o precursor do rap nos Estados Unidos. Com essas piadas com rima, é as piadas meio que insultava, contava tipo as piadas um pouco sujas, que insultava as pessoas. Então o cerne aparentemente do rap americano veio disso. Dolemite é basicamente o como é que é o nome do cara? O Jair... Como é que é o nome do... Ai, cara, eu fico pensando em Jair Ventura. Não é Jair Ventura, é o técnico Jair Gonçalves. É Jair Gonçalves? Meu Deus, que vergonha. Jair... Rodrigues! Jair Rodrigues, é isso. O Dolemite é basicamente o Jair Rodrigues. Quem que é Jair Gonçalves? Eu não tenho a menor ideia de quem é Jair Gonçalves. Jair Ventura, nossa, nada a ver. É o Jair Rodrigues americano, basicamente isso. Só que comediante. E ele fez, aparentemente, assim, muitos filmes que arrebentaram na bilheteria. Eram filmes meio... realmente voltados para o que o público queria. O público queria um filme engraçado, que tivesse um pouco de sexo, um pouco de luta, um pouco de música. E ele botava tudo isso no filme e que se foda, tá ligado? E é um filme muito legal. Eu fiquei com muita curiosidade de assistir um filme desse cara, do Dolemite, e é legal, assim, eu gosto quando eu conheço um cara que eu jamais ia conhecer. Tipo, eu jamais ia ter ideia desse Dolemite, tá ligado? Eu nunca ia ter nenhuma ideia. Eu achei que era um negócio de ficção, porque ele é um cara tão caricato, ele é tão, assim... diferente, então fora da casinha, que eu achei, cara, esse cara é realmente meio pinel da cabeça, mas ele é um personagem. Quando eu descobri que é um cara real, eu falei, meu, realmente uma doideira esse cara. E eu fiquei feliz que ele realmente existiu, sabe? Mas Dolemite é um filme muito bom. My name... não, o quê? Dolemite is my name, e não sei o que, não sei o que, is my game. A galera... ai, porra... O filme tem um daqueles caras do... Key & Peele. Peele, falei um pouco francês agora. É do Comedy Central. O cara mais claro que faz aquele... Don't Think Twice. Que é o filme do... Birbilha de improviso. Ah, gato, você vai cair, o vagabundo. Mau. Como é que se brinca com um gato sem sair arranhado? Não tem... Olha, caralho, mano. Ela vem muito maluca. Dessa cama. Então é isso. Essa galera tá me tirando a concentração, cara. Então é isso. Dolemite is my name. And fucking motherfucker Zod is my game, motherfucker. Então é isso. Dolemite, assista. Se você gosta do Eddie Murphy, é um bom filme do Eddie Murphy. Se você gosta de música, boa trilha sonora. Eu esqueci como é que é o nome do cara. É, mas ele é um cara muito... Ele fez vários filmes também, ele canta muito bem. Eu fico impressionado com os caras que... São um bom ator, bom comediante e canta muito bem. Tipo... Se eu soubesse atuar... E se eu soubesse cantar... E se eu fosse um bom comediante... Eu jamais seria um comediante. Comédia é a arte mais difícil das três. Porque não basta ser um comediante talentoso. Um músico... Se você é um músico talentoso ou um cantor talentoso, você consegue sobreviver de alguma maneira e você, dependendo, você pode fazer algum tipo de sucesso. É muito mais fácil um cantor fazer sucesso do que um comediante fazer sucesso. E ator nem se fala. Ator, você simplesmente... Se você é um bom ator, você fica sendo um bom ator. E se você, dependendo, arrumei um negócio na Globo... não sei o que, Denis Carvalho, um boquete aqui, outro ali, você consegue. Não devia ter falado Denis Carvalho. Eu não sei quem é Denis Carvalho, tá bom? Eu não tenho ideia de quem seja, jamais falei esse nome na minha vida. Eu vou bipar esse nome? Não vou também. Ah! Se chegar na Globo e me processar, esse podcast tá servindo pra nada também. Não serve pra levar a gente pro meu show, não serve pra aumentar meu número de seguidor, mas serve pra levar processo? Ah, vai se fuder também, que porra é essa? Eu tô cansado, meu amigo. Eu estou cansado. Eu tenho arranhões na minha mão. Minha hemorroida tá me sufocando. Tá muito quente. Eu não tenho dinheiro. Eu não sei o que fazer na minha vida. Tá difícil, cara. Tá muito difícil. Mas tudo bem. Chega de reclamar. É isso. Comediante. Que profissão ruim. Mas a gente gosta. A gente gosta da comédia. A gente gosta da... Fazer a galera rir de coisas malucas. Ai. Caralho, velho. Na moral. Nossa, a gata me arrancou sangue agora. Beleza. Eu vou terminar esse podcast por aqui antes que eu mate essa gata. Eu preciso lavar o meu dedo. Botar um band-aid. E torcer pra que não infeccione. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. E eu vou te matar, vagabunda!
Beijo. Lemos, não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos, não importa.